Olá, esse é o Leis e Constelação Sistêmicas. Ouça agora mais um episódio comigo, Maria Esteves. Quem se retira da multidão dos exaltados e volta à razão, não colabora mais com o grande conflito, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados, como se fosse um traidor, porque já não tem a boa consciência dos demais. Aqui Bert trata sobre o zelo cego, ou amor cego, que é o amor infantil decorrente da necessidade de pertencimento, que faz a pessoa ignorar a existência do outro, do diferente, como ser humano, e instrumentalizar quem e o que for preciso para pertencer e manter a boa consciência, inclusive a si mesmo. Ele pontua que caso não haja devido ao amadurecimento emocional, mesmo quando adulto, uma pessoa pode se ver na situação de defender uma causa cegamente, ou quando assume a má consciência, que seria a culpa, de agir de forma diferente daquela que o grupo espera, ainda há a possibilidade de ser visto como traidor e se tornar vítima desse conflito de consciências. Podemos refletir que se uma pessoa, até então, reforçava a minha convicção de certo e errado, e hoje ela resolve agir de forma diferente e me diz que o que eu acredito que é certo, na verdade não é, há a chance de eu contestá-la e questioná-la. Depende do quanto eu tenho necessidade de controlar o outro. É preciso ficar atento que há um movimento natural nos grupos de considerar aquele que começa a pensar diferente como traidor. E por isso, é importante cuidar das relações quando nós queremos que o vínculo se dilua, pois não sabemos o quanto de dor ou de necessidade de controle podemos despertar no outro. Daí a importância de deixar o tempo agir, para que essa expectativa possa ser abrandada, sob pena de nos tornarmos vítimas dessa situação. Uma vez que a pessoa que faz uma mudança compreende e acolhe esse contrafluxo, é possível, então, haver recomposição. No momento em que a pessoa se torna vítima desse zelo cego ou desse amor cego, que faz o grupo instrumentalizar seja quem for em prol de uma convicção de certo e errado, ele passa a ser um cúmplice que se tornou um traidor ou vítima. Então, há algumas opções, dentre elas, a de voltar ao comportamento anterior e recuperar a boa consciência, ficar na sensação de inocência para garantir o seu pertencimento, ou se manter posicionado na mudança, com a compreensão de que, em algum momento, será possível dar um passo rumo à recomposição com o grupo. Mas para que ele possa dar esse passo para a recomposição, precisará permanecer bem e posicionado quanto à nova compreensão de que aquilo que o grupo entende que é correto, ele já não compreende mais. Isso demanda tempo e a recomposição será no sentido de, talvez, começar um movimento, quando o grupo puder verificar que houve uma mudança. Dificilmente isso acontecerá por imposição ou convencimento. Quando acontecer, será a partir do exemplo, quando o grupo puder entender e perceber que a partir daquele posicionamento a pessoa teve mais ganhos do que perdas. Eu, que sempre conheci a pessoa de determinada forma e quero que ela mantenha a lealdade ao grupo, aproveitarei todas as oportunidades para testá-la. Somente o tempo e a firmeza de posicionamento me fará aceitar que quem conheci com o posicionamento anterior já não está mais ali. Então poderá haver uma interação sadia, a ponto de um não querer mais convencer o outro de que sua noção de certo e errado é a melhor. E quem precisa fazer essa escolha? Quem resolveu mudar, ciente de que sua mudança causará o contrafluxo do grupo que tentará mantê-lo, reforçando aquelas mesmas noções de certo e errado. Então será possível a coexistência de pensamentos diferentes dentro do limite do que é bom para todos. Pode ser que manter uma distância segura a ambos seja a melhor opção por muito tempo. E você, ao mudar de opinião e se ver vitimado, você opta pela recomposição ou renuncia à mudança. Essa é a nossa reflexão para hoje. Espero que você tenha um ótimo dia.